Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando nesta sexta-feira, 21 de março de 2024, mais uma edição do Plim tocando no meu telefone, que significa o quê, pessoas? Significa que começou mais uma live aqui do Papo Veloz, hora do aquecimento, que aliás, eu gostaria que não chamasse aquecimento do telefone, porque tá um calor dos caramba aqui e chove também ao mesmo tempo. Como é que é possível chover e fazer calor ao mesmo tempo? Não me perguntem. Só sei que você continua acompanhando nosso programa nos melhores. Você continua acompanhando nas nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz, que você acha em qualquer rede social. Twitter, Instagram, Facebook, VocêTubo, enfim, tá. É só você procurar, arroba PGM Papo Veloz. E também nas plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music. Como eu falei, hoje, 21 de março de 2024, se ele estivesse por aqui, o 64º aniversário do lendário Ayrton Senna. Por isso que, inclusive, eu vim hoje pro programa com esta camisa aqui, né? Essa camisa aqui, especialmente para o dia de hoje, né? Afinal de contas, né, a gente tem que celebrar o legado de... Não ficar tecendo muitos adjetivos nesse momento, até porque a gente não tem muito tempo para isso, que a gente tem que inclusive chamar a outra pessoa que vem aqui, obviamente, o senhor Rodrigo Vilela, né? Que durante muito tempo já foi a voz da torcida verde e amarela, mas ele, devido aos últimos acontecimentos do time da Confederação Brasileira de Falcatruas, ele fica quieto no cantinho dele. Enfim, né, eu não quero nem entrar nesse assunto, até porque isso aqui não é futebol, isso aqui é Papo Veloz, então vamos começar esse programa na quinta-feira, dia preferido da mesa de boteco, na quinta-feira. Por quê? Não interessa, só sei que a gente vem aqui rápido e correndo, até porque é o seguinte, como está chovendo, tanto aqui no Rio como em Santos, né, a gente não quer ser pego de surpresa com a luz caindo, né.
E aqui já caiu a luz, né? Então a gente não pode vacilar muito. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. 64 anos ele faria, né? O legado permanece. E acho que o mais importante é a gente exaltar os feitos. Sem fanatismo, sem melodrama. Você fez a bandeirinha. O meu tá lá, Eric. Tá lá em cima. Tem um. Posso passar uma novidade agora? Pro pessoal que tá assistindo a gente? Enquanto você deixa. Adivinha o que tem nas minhas mãos?
Dedos.
Além disso, unhas também. Um monte de cutícula solta.
Solta
nada,
aí.
Né?
Não.
Sabe o que é isso?
Oh. Ah.
Tá, um livro. Ó, não diga.
Aquele livro que você foi pegar o autógrafo dele, né?
Sim. Só que esse aqui não é só o que tem o meu autógrafo.
Não, senhor, dele.
Eu digo dedicado a mim. Dedicado a mim,
tá, entendi.
Tá lá na prateleira. Esse aqui vai pra algum ouvinte. Sim, estou anunciando hoje, data de aniversário, que seria o aniversário de Ayrton Senna, que nós sortearemos um desses. Só que, Eric, desta vez a promoção é exclusiva para o YouTube, exclusiva para as lives. Então aguardem que a gente vai passar daqui a pouco detalhes.
Eu quero um desses.
Nas próximas semanas também. A gente vai passar detalhes.
Eu te mando o endereço para mandar um desses aqui para casa.
Cara, compra direto na Gulliver Editora. Você pega ele mais barato, entrega bonitinho na sua casa.
Mas você tá chegando, porra. Olha esse pelo Prado também. Ele só tá chegando. Dá de presente pro aniversário, pô. Eu, hein? Já posso tirar esse carro aqui da frente?
Já deve.
Já foi. Eu
vou. Todo mundo aqui. Já viu que essa é a McLaren do melhor ano do Senna na Fórmula 1. Ah, ele foi vice. O melhor ano do Senna na Fórmula 1.
Assim... Eu achava sensacional. Aquele ano foi sensacional, cara.
Duas das cinco maiores vitórias dele foram em 93. Sim, eu acho Interlagos. Eu acho Interlagos 93 mais sensacional do que 91, tá? Ah, mas em 91 ele correu com a sexta marcha. Não, ele correu as últimas voltas com a sexta marcha. Com chuva. toda uma conjuntura de fatores fizeram aquela vitória ser sensacional. Mas em 93 foi muito foda. Porque em 93 carro da McLaren não andava nada.
Não, em 93 foi sensacional porque assim, deixa eu falar agora. O carro era ruim, o motor era ruim, era um motor de 500. Era um motor Ford 500 da por cima. Pra quem não conhece a história, pessoas?
Pra quem não conhece a história, procura lá no nosso canal e vê o vídeo.
Ah, tem, né?
Tem um vídeo sobre o Senna, tem um vídeo sobre Interlagos 93 e sobre Donington 93. Tem os três.
Exatamente.
Tem essa força pra gente, acessem. Procurem lá, Ayrton Senna, Papo Veloz, GP Europa 93, GP do Brasil 93. Aproveitei e deixa o comentário. Oi?
Isso aí. Motor Ford cliente, porque eles pegaram depois, que a Benetton tinha aquela exclusividade, né?
Até que depois de Donington, finalmente a Ford tomou vergonha e começou a fornecer o mesmo motor que ela fornecia pra Benetton.
É. Pois é. Aí tem um Totoro.
Comentário da irmã.
Já negou de aniversário aqui, ó.
É, boa. Hoje vai ser o único, tá? Minha mãe tá sem modem.
Ah, parabéns.
Choveu lá, queimou o modem. Viva a vivo, só que não. Carlos Fonseca, boa noite, Papo Veloz. Literalmente um aquecimento de quinta. Sim. Seguimos atentos às novidades do esporte a motor e preocupados com a previsão do tempo. Previsão do tempo tá tenso. Só tomem muito cuidado.
Pessoas do Rio de Janeiro, tá? Fiquem de olho aí, tá? O prefeito tá pra anunciar ponto facultativo amanhã, não tem nada confirmado ainda, mas tá pra anunciar. Fiquem em casa, tomem cuidado, tá? Só saia de casa se for realmente necessário, né? Já caiu o mundo em forma de água aqui, aqui parou. Não sei como é que tá em outros lugares, mas aqui acabou de parar. Quando começou aqui a live já tava chovendo pra
baixo. Aniversário de nascimento do Adalto Neto.
Dalton Neto, nossa.
Boa noite, os 26 cabem todos? Cabem, claro. Hoje, na eliminatórias da Euro, Islândia venceu aquele país inominável. Cara, eu pensei uns 5 países inomináveis, Matheus. Traduza. A Vanessa falando que hoje não tem boa noite da Mami. Desculpa da Vivo, culpa do raio. Culpa de um equipamento arcaico que transfere energia elétrica da descarga através do fio do telefone.
Para bônus.
Carlos Fonseca, Senna aniversário. Eu escutei hoje Aniversena. O B.O. que aconteceu agora no treino livre 3 da Fórmula 3. Sim, eu fiquei sabendo. É o Nikola Tsolov. É o pupilo do Alonso.
Tinha que ser, né?
Já anunciou ponto facultativo no Rio, Niterói e Petrópolis.
Não, isso aí foi, quem anunciou foi o Cláudio Castro.
O governador, sim. Agora só falta o país anunciar. Aqui em Santos, esquece. Depender da administração municipal que nós temos, a gente vai trabalhar em dobro, isso sim. Aí eu iria falar mais coisas, mas essa live não é de política, essa live é de esporte. Então, continua, Eric.
Exatamente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Rodrigo, já entendi já a referência, Rodrigo. Quem que a Islândia venceu nas eliminatórias?
Sim. Prossigamos, já Eric.
Já entendi. Não cabe mencionar.
Exatamente.
No fim, né? Vamos lá, vamos começar esse meme aqui. Deixa eu abrir os episódios do Rodrigo Vilela. Que esse final de semana nós temos... vamos ter vários eventos. Nós vamos ter. Eu vou falar de baixo para cima. Tá? Nós vamos ter a NASCAR no Circuito das Américas, onde a regra do limite de pistas é a seguinte: tem asfalto, tá valendo. Nós vamos ter outra Stock Car, só que no caso aqui é do Brasil, né? E a Fórmula 4 também lá no Velocitar. Vamos ter o desafio de $1 milhão, porque
o Eric vai dar spoiler de todos os assuntos.
Não, eu vou dar a base aqui. Eu spoiler $1 milhão em barras de ouro, que vale muito mais do que dinheiro, a MotoGP em terras lusitanas e, claro, tinha que ter, né? Eu tinha que me de pistolar numa hora dessa, né?
Pistolar por quê? Por que sim, Rodrigo? Tá tão legal ver o quebra-pau.
cara, porque... Fórmula 1.
Porque o ponto é esse, Rodrigo.
Mas tá legal pra caramba. Eu tô adorando isso. Num dia, ó só. Vê só, Eric, peraí.
Vamos lá.
Num dia, Johnny Herbert solta que conseguiu informações confidenciais de que Max Verstappen vai pra Mercedes.
Ano que vem, no caso.
No mesmo dia, a notícia é que a Aramco, petrolífera saudita, está em vias de comprar a Aston Martin. Com planejamento para levar Max Verstappen e Adrian Newey. Se confirmar, é a equipe da Fórmula 1. A equipe no WEC continua sob responsabilidade e liderança do Lawrence Stroll. O que significaria que finalmente o Lance Stroll ia conseguir o que ele tanto quer, que é ir para o WEC. Ok. No mesmo dia, sai a notícia de que o Adrian Newey interessa a Ferrari. Que a Ferrari estaria atrás dele. No dia seguinte, o Verstappen dá uma declaração de que ele vai ficar na Red Bull até 2028. Se é maquiagem, não sabemos. A gente sabe que com a Fórmula 1, as coisas geralmente... É igual quando o presidente diz que o técnico está prestigiado. O que acontece depois de 3 dias? Ele é demitido.
Cara, bom, né?
Não duvido disso tudo ser um trabalho de relações públicas e de recursos humanos da Red Bull para fingir que está tudo bem. Não sei. Eu já trabalhei em supermercado, já trabalhei em faculdade, já trabalhei em empresa de informática e trabalho em televisão. Eu já vi como se comportam as lideranças desses 4 segmentos profissionais. É um mais doido que o outro. Então, não dá pra confiar muito que isso possa ser 100% verdade. O fato é que o Verstappen mostra... Quem é que tá dando as cartas na Red Bull agora? Ele. Porque se ele decidir sair, viu, vai uma debandada geral. É fato. Fato. Ele tem um contrato até 2028, ok. Só que inúmeras vezes ele já deu a entender de que ele não quer ficar muito tempo. O que que vai prevalecer? São coisas que só o tempo vai dizer. A gente pode fazer 1000 análises aqui... Mas ele pode chegar, por exemplo, assim, longe de mim, rogar praga, por favor. É, não gostar de um piloto não é querer que ele se esculache. Mas ele dá uma baita batida, sei lá, tem que ir pro hospital ficar em observação. Não quebra nada, mas fica em observação. Você acha que ele não vai pensar? Pô, tem a Kelly, tem família, tenho minha vida pra ver. Você acha que ele vai, não vai coisar? Eu até hoje, eu digo, ninguém nunca perguntou pro Rosberg... E eu acho que deveriam, alguém fosse fazer uma entrevista com ele, perguntar no que o acidente da Chapecoense foi determinante para ele se aposentar. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa. Certeza não, eu tenho plena convicção.
E assim, Rodrigo...
Aí não acabou, Eric. Esse é só um capítulo. Capítulo Max Verstappen, Ferrari, Mercedes, Red Bull e a companhia limitada toda. Aí já tem gente dizendo, mas aí Verstappen e Alonso na mesma equipe não daria certo. Provavelmente o Alonso sairia da Aramco barra Aston Martin e iria para Red Bull.
Red Bull.
Ser tratado como um rei lá dentro. Ou para Mercedes. Mercedes ainda tá em dúvida. Se começa muita dúvida, vai ficar ruim. Aí, Eric... Uma bola que a gente cantou há 1 mês aqui. Você lembra quando eu falei da Alpine? Os ouvintes lembram. De quando eu falei da Alpine, falei, não se surpreendam se a Alpine for posta à venda. Ontem saiu a notícia de que a Renault pode colocar a Alpine à venda e ficar apenas como fornecedora de motores. Ela ia continuar fornecendo os motores, inclusive para mais de uma equipe, caso necessário. E já circulam informações de que um dos potenciais compradores vai ser Andretti. Por quê? Porque a Alpine foi uma das equipes que apoiou publicamente a entrada da Andretti. Alpine e McLaren apoiaram publicamente. Queremos Andretti no grid. Vai acrescentar. Fica parecendo aquele desenho do Drup, que aquele cachorro, que eu sempre esqueço o nome dele, pega, joga da janela, abre o armário e o Drup tá lá de novo. Só que o Drup é Andretti.
Não, então é aquele desenho, o Mo botando o Barney pra fora do boteco.
Também. Hora do momento Bob, segundo Carlos Fonseca. Fórmula 1, que importa é fofoca e nada mais, sim. Isso é clássico? Mas
chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto.
Você viu a última também que o Damon Hill aprontou?
Ah.
Cara, o Carlos, o pior é o seguinte, ele deu essa... Ele fez essa uma reportagem que saiu pra Sky. Foi a primeira vez que ele foi pra... Pra Adelaide, depois que acabou a Fórmula 1. Ele nunca mais tinha voltado lá.
Na verdade, voltou em 95, né?
Depois que a Fórmula 1 saiu de lá.
Sim, sim, sim.
Isso, entenda-se a vitória que ele venceu. Foi a vitória com maior diferença pro segundo colocado. Foram duas voltas de vantagem sobre o Olivier Panis. Foi o penúltimo pódio da Elros, aquela corrida. Pra quem não sabe, Gianni Morbidelli foi o terceiro colocado. Depois o próprio Rio faria o último pódio da Elros. Bom, cara, tem muita coisa. Fica difícil até fazer um raciocínio. Não vamos ficar fazendo raciocínios muito aqui. Só que são peças que um movimento vai determinar todo o circo para 2025. Hoje, se eu tivesse que acreditar em qual dessas vai ser verdade, acho que a própria venda da Alpine. A Renault vive, a Renault entra como equipe, sai como equipe. Entra como equipe, sai como equipe. Tira casaco, põe casaco.
E volta o cão arrependido com
suas orelhas. Exatamente. Não sei como falo isso em francês. Eric.
E assim...
Comenta assim, primeiro, que eu vou... Tem uma bomba pra falar.
A etapa de Melbourne, tá? A pista ficou bacaninha depois que eles refizeram o segundo setor, né?
Cara, ficou muito sensacional a pista de Melbourne. Repito o que eu digo sempre, se não tem corrida boa, o problema é da Fórmula 1 e esses carros Landau.
Pois é.
Porque com certeza a Supercars vai proporcionar uma corridaça pra todo mundo. E a Fórmula 2 também.
Assim, depois que eles tiraram aquela chiquenezinha ali, porra, o segundo setor ficou um foguete. Não sei como que lá não tem... Deixa eu confirmar essa informação. Eu sei que tá, a situação da pista está em 5.280. E a pista do Supercars não tem assim... Não, qual a diferença da pista do Supercars para a pista do...
Não, do Supercars é o mesmo tamanho.
Não, porque tinha só se tem uma diferença... No layout, assim, bem sutil, mas enfim. Porque se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Aquele segundo setor virou uma zona de DRS.
Graças a Deus.
Virou uma quarta zona de DRS, no caso, porque agora tem aquelas duas primeiras, né? As duas primeiras, que é a reta dos boxes, é a primeira chicane e a reta que vem logo depois. Né, que detecta antes da curva 13, aquela última Fzinha ali, e depois detecta da saída da curva 6, que é onde dá o primeiro setor, para poder identificar duas zonas de seguidas, que é essa reta que formou agora, e a que vem em seguida. O recorde já está em 1,20 da volta, que isso. Eu lembro que quando começou era 1,30. Era 1,30 e blau. Agora virou 1,20. Só que aí, Rodrigo, porque assim, por que eu tô falando desse negócio? Podia. Só que aí, Rodrigo Vilela. Cara, se isso vai acontecer, vou até baixar um pouquinho a câmera aqui, deixa a gente tá câmera ao vivo durante o negócio. Se isso aconteceu, cara, prepara que vem muita treta por aí.
Eu tô adorando, né?
Muita crítica. Esse que é o ponto. O ponto é esse. Chegamos no ponto que a Fórmula 1 virou os bastidores. A corrida, toda essa corrida, inclusive, a gente já sabe que o Max vai ganhar. A nossa
A gente já teve outras épocas, Eric, assim.
A nossa principal dúvida hoje é quem vai ficar de segundo pra baixo e quantos pontos o Max vai fazer. Vai fazer 25 ou 26 pontos. A dúvida grande é essa. Se ele vai conseguir fazer o Grand Chelem, né? Que é o que faz. Porque só é só ele que ganha. Eu tô. Assim, a não ser que a FIA consiga brecar o regulamento agora, ele vai meter 24 vitórias nesse ano.
Não, não vai frear regulamento nenhum. A Fórmula 1 já tá pensando em 2026.
Pois é, ou seja, ele vai. A não ser que aconteça um troço muito absurdo, ele vai meter 24 vitórias. A não ser alguma teoria da conspiração. Ele vai tirar um 100% fácil.
O canal Splash and Go Brasil lançou um vídeo das 10 maiores teorias da conspiração. Vocês morrem de rir, pessoal. Entra lá depois.
Depois você me passa o link.
Eric!
Só que aí, Rodrigo, nós temos um problema. Esse que eu vou falar agora. Vocês estão ansiosos. Calma, olha só. Vocês estão lembrados, no ano passado, no finalzinho do ano passado, que deu um meme lá entre a Fórmula 1 e a Suzy Wolff? Por conta de conflitos de interesse lá, né, aquelas pretas que rolaram no final do ano passado, e aí ficou por isso mesmo. Então, a Suzy resolveu registrar uma queixa-crime contra a Federação Internacional do Automóvel. Falando um português bem claro, ferrou de vez.
Achando lindo.
Não, vai ser assim. Assim, furiscos serão degustados com gosto, caco de vidro, cerola e malha de ferro, enferrujada. Já posso prever isso. Esse é o ponto.
Ela tá certíssima. Mano, começa por aí, não, ela tá certíssima.
Não, Rodrigo, eu não tô questionando. Eu não tô questionando. Eu tô soltando a pedrada aqui, ó. Blá, blá, blá.
E levando em consideração, Eric, ainda essa treta toda da FIA, da Liberty, indiretamente, tá doida pra ver o Mohamed Ben Sulayem vazando da presidência da FIA? E a FIA contratou uma auditoria independente que chegou à conclusão de que o Ben Sulayem não interferiu na punição do Alonso na Arábia Saudita e não interferiu na homologação de Las Vegas.
Ah, levaram a caneca.
Levaram a caneca.
Não, é, porque senão eu mostrei aqui a canequinha. O meme tá tão pesado, Rodrigo, que o Jorjão da Massa, também conhecido como George Russell, já soltou aqui, ó. Russell cobra a FIA e pede que investigações, abre aspas, não sejam varridas para debaixo do tapete, fecha aspas. Mano, você tá entendendo o que tá acontecendo, gente? Tá todo mundo do lado da Suzy. O pessoal da FIA...
Mas lógico que vai ficar todo mundo do lado da Suzy, óbvio.
O pessoal da... Tipo assim, você vai chegar pro pessoal da FIA, os caras vão olhar, você vai olhar, vou ver os caras olhando pra mão, vai chegar e falar assim, o que é isso que tá na sua mão? É o teu furisco? Matão! Mano, Rodrigo, como eu falei, muitas cabeças vão rolar nessa brincadeira. Muitas
já estão rolando, né?
Não, mais ainda, do que já estão, né, Rodrigo?
Tem uma debandada meio que geral na FIA. Horários, né, Eric? O mais importante, porque vão começar os treinos...
Hoje?
Já começa hoje o primeiro treino livre, daqui a pouco, às 10h30 da noite. Sim. Aí, 2 da manhã, de hoje pra amanhã, claro, tem o segundo treino livre, 10h30 da noite amanhã, o terceiro treino livre. Uhum. De sexta pra sábado, 2 da manhã, o qualifying. E a corrida de sábado pra domingo... 1 da manhã.
1 da manhã. Adivinha que vai estar dormindo nessa hora, pois é. Adivinha que vai estar roncando numa hora dessa. Foi esse o tempo que eu consegui, que eu madrugava pra ver essas corridas. Hoje em dia tá difícil.
Alguns comentários, você tá pegando fogo. A gente
só vê o VT depois, né? Tá pegando fogo, bicho!
Sensacional. Vamos falar um pouquinho da Fórmula 2, Eric? Porque os brazucas chegaram confiantes. E um deles que demonstrou a sua grande expectativa para a corrida é o Gabriel Bortoleto, atual campeão da Fórmula 3. Fórmula 3 correu ano passado em Melbourne. E ele foi bem pra caramba. E ele falou sobre isso. Vamos ouvir?
Solta.
Fala, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em Melbourne já, preparado para esse final de semana. Uma pista que eu gosto muito, boas lembranças aqui do ano passado, fizemos a pole e ganhamos a corrida de Fórmula 3. E estamos aqui de Fórmula 2 esse ano, muito animado, preparação foi muito positiva, fiz bastante volta no simulador, tanto na McLaren quanto nos outros simuladores que a gente faz pela equipe Invicta Racing. E tô bem animado, pessoal. Tô confiante e, se Deus quiser, vai ser um bom final de semana. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando e torcendo. E a gente vai se falando esse final de semana e vamos pra cima. Valeu, pessoal.
Sabe um bagulho que eu achei da hora nesse vídeo?
Que
o Gabriel, ele sabe gravar vídeo. Primeiro que ele sabe gravar vídeo no horizontal e, segundo, ele sabe gravar vídeo sem espelhar.
Não, fui eu que consegui... fiz a inversão.
Ah, você inverteu. Ah.
Lógico, pô. Aqui tem profissional, caralho.
Não é, Rodrigo, porque eu já tava tentando elogiar o cara, mas não, o cara foi burro mesmo nesse ponto, já entendi.
Cara, se ele acelerar burro na pista, ele pode gravar até apontando pra parede.
Aliás, só um parênteses aqui, o Hamilton também fuzilando, né? Fuzilando a FIA a favor da Suzy Wolff, que eu vi aqui agora, mano do céu.
Com certeza. Deixa eu passar a classificação da Fórmula 2, como é que tá. Fórmula 2 tem o Zani Malani como líder do campeonato, 47 pontos. Enzo Fittipaldi tem 32. Dennis Hauger, 31. Poirot, 29. Kushmaini, 27 pontos. Bortoleto é oitavo, com 15 pontos até o momento. Não fez um fim de semana bom em Jeddah, mas foi bem em Sakhir.
Já teve o treino livre hoje, não?
Primeiro treino livre já teve, já. Tô tentando abrir, não tô conseguindo, Eric.
8 da noite, deixa eu ver aqui. FIA Fórmula 2. Aqui, ó. Denis, cadê? Você pode abrir essa bagaça infeliz. Desinfeliz. Aqui. O Dennis Hauger fez o primeiro tempo, né, fez 1:29, 5. Caraca, olha que bizarro. O Fórmula 2 hoje tá mais rápido do que o Fórmula 1 de 30 anos atrás. Eu lembro do tempo da pole, tudo bem, antigamente tinha uma chicanezinha ali em cima, mas enfim. O Dennis Hauger fez o primeiro tempo, o Hadjar fez o segundo, o Antonelli em terceiro, o Zani Malani em quarto... O Bortoleto aparece na oitava, já fala décima, 10 é o carro dele. O Bortoleto fez o oitavo tempo e o Enzo ficou na 19ª posição.
É isso.
Estes foram os resultados do treino livre de hoje. A corrida, a classificação é 3,5, vai passar na Band Sport. Eu presumo, né? E a primeira corrida, as duas corridas no sábado, a primeira... Não, peraí, pausa. Por que aparece a primeira meia-noite de 15 e a segunda 9:35?
Oi?
Não entendo isso. É sério, aqui aparece aqui, eu tô vendo aqui, primeira corrida 9:35. Não, tá errado. Ou não sei, deixa eu ver aqui. Schedule, eu quero ver o calendário, o corno. Eu quero ver os horários. Não tem.
Não, peraí, eu já abro aqui.
Legal, não tem.
Deve ter sim. Impossível. Fórmula 2. Não tem aqui. Então, peraí, a gente apela.
Literalmente, a primeira corrida, meia-noite e 15, a segunda corrida, 9:35, antes. A não ser que...
Isso pode ser pelo...
Achei, Rodrigo, achei. Ah, tá. Não, eu já entendi qual é o problema, já entendi. Vou te explicar onde que eu errei. Meia-noite 15 de sábado. Quer dizer, seria no caso, o sábado mesmo, né? Seria a manhã, quase tarde de sábado, a primeira corrida. No caso, que seria a... Cadê? A sprint. E 9h35, quer dizer, já é no final... Já domingo na Austrália, manhã de domingo na Austrália, eu que não estava enxergando, pessoas. Eu vi errado aqui. Eu caguei nas calças aqui. 9h30 da noite, já manhã de domingo na Austrália, a corrida principal. Agora sim eu me achei. Eu tava confuso aqui. Eu fiquei confuso aqui com o horário, tá, gente? Acontece. Acontece nas melhores famílias. E é isso, né, Rodrigo?
É isso.
E é isso.
Próxima.
Vamos lá, né? Vamos vir um pouquinho perto do Brasil, mas ainda lá do outro lado do oceano.
Fórmula Indy.
Melhor que não, mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Vamos aqui. É o desafio do milhão. É o desafio do milhão. E barras de ouro que valem muito mais do que dinheiro, mas foi!
Só pra explicar, pessoal, o que é o Thermal Club. Thermal Club é um circuito que fica em Twin Palms. É um clube privado na cidade de Palm Springs, na Califórnia. Tem 4.820 metros de extensão. Metros, tá? 19 curvas, curvas fechadas, reta longa, mudança de elevação. A pista foi usada para testes de pré-temporada em 2023. E o pessoal gostou demais, Eric.
Eu ia falar isso agora. Foi onde foi realizada a pré-temporada, né? A pré-temporada dessa etapa, né? Desse ano. É claro que eu já abri aqui o Spotter Guide, né? O Scott McLaughlin com o carro branco e amarelo, que troço bizarro. Parece aquele carro da Marlboro Light, saca?
Nossa, sei.
Lembro um bocado.
Ó, formato do fim de semana. Vão ser 4 treinos livres. Aí, pra definição dos grupos de classificação, vai ser um sorteio. Essa sessão vai definir os grids de largada para as baterias preliminares no domingo. As baterias terão 10 voltas cada uma, vão definir o grid da corrida principal. Top 6 de cada bateria se classifica para a corrida principal. E o pole position será um dos vencedores das baterias. O critério entre os dois será o que marcou o melhor tempo na classificação. Corrida principal terá duração de 20 voltas, sendo 2 blocos de 10 voltas, com intervalo de 10 minutos para que os carros possam ser reabastecidos e ajustados. Corrida, ó só, sexta-feira, mais conhecido como amanhã, 1 da tarde, horário do Brasil, tá? 1 da tarde, treino livre 1, 6 da tarde, treino livre 2. Sábado, 1 da tarde, treino livre 3, 5 da tarde, treino livre 4, 9 da noite, a classificação. As baterias e a corrida principal começam a partir da 1:30 da tarde. Toda a programação vai estar no Star Plus, a classificação vai passar na ESPN também e as corridas na Cultura.
Cara, não, sensacional, né? Assim, desafio do milhão, né? Nossa, que legal. Eu quero ver uma coisa aqui.
Maior premiação da categoria tirando as 500 milhas em Indianápolis.
E no caso ele vai usar o que eles chamam de Twin Palms, o circuito de Twin Palms, que é tipo,
sim,
parece um ao contrário, são 4.345 metros, 2.7 milhas, porque aí a Miringana não gosta de que um americano não tem trauma de Celsius, porque o americano tem trauma de Celsius, porque uma vez ele foi medir a temperatura, quando ele foi ver a mina dele tava sendo... Pega lá pra um tal do Celso lá, aí o cara traumatizou com o Celso, entendeu? Por isso que eles odeiam o Celso e ficam Fahrenheit. Aí eu só gosto de Fahrenheit, é isso aí, então.
Você não falou isso, então, Eric.
Hã?
Você não falou isso. Escola Matheus Góes de piada sem graça.
Ué, meu filho, tô te batendo na hora, inventei agora, mas foi uma merda.
Meu Deus do céu, continua, vai.
Né?
Acho que daí já acabou. Você tem o Spotter Guide aí?
Então, o Spotter Guide, deixa eu captar aqui o Spotter Guide. Tá, olha, eu queria entender, cara, por que esses caras têm esse ranço de. Ai, é um louco, né? Vou botar aqui no off aqui, cadê? Estou mandando aqui no chat privado. Seja feliz, Rodrigo Vilhena.
Manda uma bzoiada. Né? Como que estão essas coisas engraçadas? Ah, carro normal, o Scott McLaughlin, a pintura clássica da Spell que ele tem.
Expel.
É. Alex Paluva com a pintura verde do Riding Line. Pô, acho um crime ele mudar a pintura esse ano. Ele já correu o tempo todo com DHL, mas tudo bem.
Carro de repente a DHL não tá pagando o suficiente, né?
Nolan Siegel. Carro todo branco, coitado.
Mano.
Pietro vai correr com o carro clássico com a pintura da Mi-Jack. Interessante. Quem, cara, é uma pena.
Quem vai pegar? Quem que da Mi-Jack? Não vi.
Pietro.
Ah, o Pietro.
Era só acho uma.
Nem era tão clássico assim, que eu me lembro da Mi-Jack com o amarelo e vermelho.
Muito. Pô, eu lembro atrás. Bastante. Eu lembro mais o carro azul com o Takuma Sato, que foi o que ganhou em Indianápolis em 2020, aliás.
Era a Mi-Jack também?
Era a Mi-Jack. Inclusive, achei que esse era o patrocinador do Sato, mas tudo bem. Ok, vai, pinturas aprovadas. Bora, né? Deixa eu ver o comentário do pessoal.
Pelo amor de Deus, você falou escola piada ruim do Matheus Góes. Ele... Meu Deus do céu.
Celso Sportioli.
Acho que é por isso, Celso Sportioli.
Matheus.
Ele conseguiu fazer. Não, ele tá fazendo intensivão com a TX, velho. Só pode. Ele tá fazendo intensivão com a TX. Eu acho. E Rodrigo, você. Assim, você não, eu acho que você não tinha pescado quando eu tava falando do. Quando eu chamar a vinheta que seria, mas tudo bem, a gente mudou a ordem, mas não tem problema, não. Porque assim, quando eu falei de. Eu não falei de pular o oceano, ainda tava um pouquinho pra lá, entendeu? Seria mais perto pra cá, mas sem pular o oceano.
Já entendi.
Por quê? Pois é, que agora que a gente vai falar, né, do próximo final de semana da MotoGP.
MotoGP.
Com a etapa de Portimão, que. Cara, é uma pena que a Fórmula 1 não use essa pista. Nem porque a pista é boa.
Não, é uma pena. Não é uma pena, não. É uma sorte pro circuito.
Ah, senão os caras iam fritar a pista, né?
Com certeza. Ó, tudo bem, Portimão já começou a fazer algumas atualizações, né? As principais delas. Pedras novas nas britas. O pessoal tava achando ruim por causa do tamanho das britas.
Aquela cerca lá, cara. Tava lembrando daquela cerca ali que o cara. Que teve um lance lá que o cara pulou a cerca, literalmente.
Sim.
Caiu na arquibancada, o carro na arquibancada. Felizmente não tinha ninguém, mas quase rolou um revival de Le Mans 55, né?
Vamos ver, né? Vai mudanças bacanas. Porque tava precisando, né? Não foi só porque o Banaia pegou algumas pedras pra usar como evidência. Não foi por causa do Fábio de Gianantonio ano passado, que levou um tombo, falou que se sentia mais seguro correndo em Mônaco. Ele falou isso mesmo. Só que o pior ano passado foi o acidente do Paul Espargaró, né?
Uhum.
A Brita não segurou o piloto, ele foi-se embora e acertou o muro.
Uhum.
Quase que Portimão, inclusive, sai do campeonato por causa disso, né? Chegou-se a cogitar que a etapa portuguesa seria em Estoril. Mas...
Que não seria ruim. Estoril é uma baita pista também.
A maior parte das áreas de brita tem um novo tipo de pedra. Algumas áreas de escape de asfalto foram reduzidas para aumentar a área de brita. E módulos de air fence foram adicionados. Ok, vamos aguardar para ver o que... Vai ter novas zebras nas curvas 4, 8, 14 e 15 para os pilotos não extrapolarem os limites de pista. Legal agora é que a MotoGP está identificando muito bem, Eric, quais são as curvas que podem oferecer vantagem caso do piloto passar. Tem curva que se ele passar o limite de pista, ele não ganha vantagem. A MotoGP não tá punindo.
É.
São curvas determinadas e elas estão sendo pintadas com aquela faixinha verde.
Sim.
O resto...
Peraí, as curvas em verde são as que punem, não?
Sim.
Ah, tá.
Pelo menos foi assim e saiu. Se eles vão manter o padrão em Portimão, outra história.
Aí vamos ver, você falou a curva 4, que é a entrada da reta oposta, 5, 6, 7, 8, que é... Porra, a curva 8 é um nojo também, eu lembro dela no jogo, é um nojo. 8, qual que é a outra?
Acho que 11 e 15, eu fechei 9, a janela 10. Agora.
11 também é outra nojentinha, porque é uma ladeiraça. 11, 12, 13, 14, no caso não tem 15, seria 14.
É, que é a 4, última. 8, 14 e 15. Ah, deve ser as duas últimas.
É.
As duas últimas eram principais, ali tinha que ter mesmo.
Não, ali são duas curvas. Não, aquela. Cara, outra, tem umas outras coisas que também são nojentas pra caramba, velho.
Sim.
Tem umas curvas que são nojentas pra burro. Não tô criticando, continue assim.
Sim, sim. Os nossos ouvintes já sabem quando você fala a respeito disso. Mas, Eric, essa não é a principal notícia da MotoGP, não.
Pois é, né, Rodrigo? Então, o ponto é o seguinte, pessoas. Parece, né, que esse meme de ficar só 11 times, 11 times na categoria não tá muito legal. E tem uma montadora ali da Bavária que já tá tomando gosto pela coisa, tá madurando uma ideia e imagina. Aliás, é um troço meio bizarro, porque se o nome é BMW, o W vem de carro, como é que tem moto nisso? Eu não entendi.
Mas tem moto faz bastante tempo, tá, Eric? E, aliás, boas motos. E, aliás, nada como uma diretoria que pense em vitórias e corridas pra mudar o foco da BMW. Porque a BMW sempre teve pilotos no Mundial de Superbike bem chifrinho. Começou Rodrigo, a mudar Rodrigo, um pouco. Rodrigo. Eles pegaram... Peraí. Rodrigo. Eles pegaram o Michael Vandermark, que é muito bom piloto. Aí não, só o Vandermark não é suficiente. Pegaram o Scott Redding. Andou muito tempo na BMW. Tinha o Tom Sykes, tinha o Eugene Lavetti, mas esses são bons, mas sem ser ótimos. Agora não, Eric. Agora é lá no Mundial de Superbike, tem um piloto que é só o Toprak Razgatlioglu, que foi campeão da categoria já, que almeja uma chance na MotoGP e, de repente... Se a BMW resolve entrar na MotoGP, ele pula junto. Você já imaginou ele esfregando a giromba na cara da Yamaha?
Ah, cara, vai ser engraçado.
Porque ele sempre quis uma chance da MotoGP pela Yamaha. A Yamaha disse que não. Que não tinha previsão pra isso. Aí ele pegou e caiu fora. Certo.
Ô, Rodrigo. Só pra constar, eu falei caca.
Por quê?
Só pra variar um pouquinho, eu falei bosta. O W da BMW não é de carro, é de fábrica.
Ah, tá.
É fábrica de motor, é fábrica de motores da Bavária. Ah, eu não me atrevo a pronunciar isso, porque eu achava que era a fábrica de carros da Bavária. Não.
Ah, mas não é o fim do mundo, não. Ó, Eric... hoje já começou as atividades lá em Portimão. Amanhã, começam a partir das 5h30 da manhã, tem os treinos livres da Moto E começa nesse fim de semana, Moto 3, Moto 2, Moto 1, vamos com o que interessa mesmo, é aqui, ó. 14h, qualifying da Moto E, o primeiro, e 14h20, o segundo qualifying da Moto E. Aí, sábado... Atividades começam a partir de 5h40, 7h50 já tem o qualifying 1 da MotoGP, 8h15 o qualifying 2. 9h15, primeira corrida da Moto E, 7 voltas lá em Portimão, vai ser a primeira vez que vai correr em Portimão. Aí meio-dia a sprint da MotoGP e 1h10 a segunda corrida da Moto E. Entre esses horários, tem os qualifies de Moto 2, Moto 3, ok. Domingo, que é o que interessa mais. depois da Moto E já ter corrido no sábado, vão para o domingo, 8 da manhã, corrida da Moto 3, 9h15 a corrida da Moto 2 e 11 da manhã a corrida da Moto GP. Nesse fim de semana em Portugal, Eric, bons horários, inclusive, não precisa acordar muito cedo.
Ah, cara, então, é até bom que Portugal fica uma hora a menos, né? Assim, fica uma hora a menos do resto da Europa, o que isso eu quis dizer, tá? Portugal fica uma hora a menos do resto da Europa. O W de Bavária.
Aí o que que ele mandou?
Nossa.
Caraca, Carlos, você desenterrou, hein? Bavária, 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 Bavária. Bavária. Aí o Matheus emenda, hoje é quinta-feira.
É.
Vocês estão felizes hoje, hein?
Quinta-feira.
Quinta-feira.
Quinta-feira. Aliás, obras motoras da Bavária, meu Deus do céu. Fábrica de motor. Eu não consigo, eu não me atrevo a pronunciar. Bayerische Motorenwerk. Eu não me atrevo a pronunciar isso em alemão. Eu não sei falar alemão. Não me atrevo.
Que bom, né?
Eu já acho. Não, que bom.
Não, digo assim, se a gente soubesse falar, mas pelo menos é isso, queridos ouvintes. Se vocês não sabem alguma coisa, não se metam a saber.
Exatamente. Não, Não...
Ai, meu Deus do céu. Nada.
Não, mas não se meta a saber, depende. Não se meta a saber, depende. Mas continuar ignorante e continuar ignorante e achar que sabe também não é legal.
Ignorante, entendeu? Não. Poder, mas poder a gente saber. É legal. A gente saber você sempre que a gente tem alguma limitação em algo nos faz conscientes para melhorar naquilo.
Exatamente. Não procure saber. Procure saber, sim, Rodrigo. Não se meta, não. Mas procure querer saber também.
Com certeza. Nada que o Google não resolva o problema.
Não faça que nem esse autista imbecil que foi achar que o W do BMW era de Wagen, né? E aí falou bosta ao vivo em rede nacional. Parabéns. Por quê? Porque é um burro.
Nossa. Não é pra tanto, Eric. Você foi de um extremo ao outro, vai. Segue.
Ué, deixa eu me erra, pô. É isso, né? Com a BMW. Agora a questão. Com a BMW entrando na categoria, já tem. Assim, eu sei que a BMW já participa da MotoGP com o Safety Car. Mas quem não sabe, gente, o Safety Car da MotoGP é da BMW. Inclusive, tinha uns jogos antigos da MotoGP que você corria. Podia. Tinha um modo de treino livre que você corria com o Safety Car. Era uma bosta, mas enfim. Mas, cara. Vai ser interessante ver a BMW. Imagina, cara.
Com certeza, tomara que dê certo.
E aí, e outra coisa, com isso seria, acho que a sexta montadora na categoria.
Exatamente, iria para seis. Nossa, você lembra a época que só tinha Honda, Yamaha e Ducati?
É.
Quando ficou isso de 2011? De 2011 para 2012, quando a Suzuki tinha saído. A Suzuki não contava naquela época, era muito ruim. Mas...
Tinha Aprilia também, não?
Não, de 11 para 12, não. A Aprilia chegou bem depois. A Aprilia chegou em 16, 17, eu acho, por aí. Que eles pegaram o que era a Gresini. Fizeram a parceria com a Gresini e depois cada um pro seu canto.
A Suzuki tinha só o Bautista, só.
É isso.
Tinha só o Bautista. Que isso, jovem.
Bora.
Não, uma sexta montadora, um 12º time, né? Um 12º time. Ia ser bom demais. Bom pra caramba, né? Vamos ver como é que fica isso. Vamos. Agora a gente vai falar. Agora é o momento número na porta, né? Primeiro na parte de baixo do mapa, que no caso a gente começa com a nossa Stock Car.
Stock Car.
Bom, e a chuva não é só aqui no Rio de Janeiro não, tá, gente? Lá em... Eu sempre esqueço onde é Velotita, a cidade. Eu sei que, se eu não me engano, é São Paulo. Não lembro exatamente.
Sim, Mogi Guaçu, circuito de 3.493 metros, 14 curvas, não tem arquibancada, é um circuito privado. Já foram 24...
É tipo
24...
Termoclube. Oi? É tipo Termoclube.
Quase isso, mas vai todo mundo pra área... Lá é legal porque muitos acabam indo pra assistir corrida nas áreas de cada equipe. Foram 24 corridas, desde 2017 até agora. Thiago Camilo e Ricardo Zonta são os maiores vencedores com 3 corridas em cada. O Daniel Serra vai completar nesse fim de semana, vai chegar a 300 corridas nesse fim de semana. A gente tem, de quem passou de 300, Cacá Bueno, tem 358 nesse momento. Thiago Camilo, 345. Ingo Hoffmann, 332. Alan Kodair, 322. Ricardo Maurício, 319. Então entra mais um nesse clube dos 300. Previsão de chuva.
Sim.
Previsão de muita chuva. 90% de possibilidade, segundo o clima-tempo, para tarde de sábado, que é quando vai ter a classificação e a corrida curta. Percentual cai para 67% no domingo, mas ainda assim pode chegar. Quero pegar agora os horários. Achei os horários. Amanhã, a partir das 8 da manhã, já começam as atividades em pista. Eu falei errado, eu achava que eu falei errado da classificação no sábado. Não, a classificação é na sexta-feira. Não, no sábado mesmo. Sexta-feira é a classificação da Fórmula 4, que a gente vai focar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, sábado, 10 da manhã, a classificação da Stock. E a primeira corrida da Stock, 3h30 da tarde. A corrida mais curta. A corrida longa é domingo às 12h30, mais conhecido como meio-dia e meia. 50 minutos, mais uma volta. Entre as principais notícias, Eric, a STP virou nova patrocinadora da categoria. STP Clássico.
Eu já não. Você falando da STP, eu tava esperando você acabar de falar. Eu pensei, STP virou nova patrocinadora. Quando você falou STP virou nova patrocinadora, e a cabeça já pensou num carro pintado igual o 43, né? Mas não, aí o Rodrigo terminou da categoria. Não, então não teremos nenhum carro pintado de azul e vermelho com o número, ainda mais o número 43.
Vai que a STP resolva fazer uma atividade legal e pinte o Stock Car, por exemplo, com... Só que sem o 43, lógico.
É.
Aliás, você sabe que o Pedro Cardoso usa o 43 por causa do Richard Perry, né?
Esse povo que curte a NASCAR e não faz questão de esconder, tipo um certo piloto australiano lá que usa o número 3, na mesma fonte, tombado pra esquerda, sabe? Pois é.
Exatamente.
Aliás, para um australiano, o Rodrigo descobriu nesse final de semana que o Valtteri Bottas foi nomeado cidadão honorário da Austrália. Ficamos falando disso essa semana.
Pois é. É o principal. Eric, já que falamos da Stock Car, vamos falar da Fórmula 4, né?
Fórmula 4, sim, Fórmula 4.
Monopostos.
Tem algumas novidades bacanas pra gente falar da...
Agora vai, né?
Agora, não, é assim. Como é que nós vamos falar? Chegou, tá cada vez... Cada ano que vem é um ano de afirmação, sempre.
Sim.
Pra ir se afirmando todo o tempo. A gente ainda não tem muitas equipes, mas se você parar pra analisar todas as Fórmulas 4 no mundo, não são muitos pilotos mesmo. É uma categoria um pouco mais curta. Então, tá, tudo bem. O primeiro ano teve 16 pilotos, eram 4 carros por equipe. Uma equipe caiu fora. Essa lacuna ainda tá para ser preenchida. Mas ok, temos 13 pilotos de nível. E olha só essa aqui, Eric. Sabe quem que tá se destacando muito? A Rafaela Ferreira.
Isso.
Quem veio para essa categoria é o Ethan Nobles, irmão da Aurélia Nobles. 15 anos a começar a correr na categoria. Mas já tivemos os primeiros treinos, que são treinos extras para a categoria. Tipo assim, como se fosse uma pré-temporada dentro da etapa. No primeiro dia, primeiro treino extra, o Ethan Nobles já fez o primeiro tempo, ele que é piloto da Cavaleiro. Matheus Comparato foi o segundo e Gino Trapa o terceiro. A Cecília Rabelo foi sexta, a Rafaela Ferreira sétima. No site da Fórmula 4 tem a classificação inteira, tá, pessoal? Vou tentar resumir o mais rápido aqui. Treino Extra 2, a Rafaela Ferreira fez o primeiro tempo, o Álvaro Show o segundo, o Matheus Comparato o terceiro. A Cecília foi a oitava. Aí treino Extra 3, Matheus Comparato em primeiro, Rafaela Ferreira em segundo, Álvaro Show em terceiro. Treino Extra 4, a Rafaela Ferreira fez o primeiro tempo de novo, Álvaro Show em segundo, Matheus Comparato terceiro. A Cecília foi nona e oitava nos dois últimos treinos. Aí depois, outros treinos extras que a gente teve. Foram mais três no dia seguinte, na quinta-feira. Matheus Comparato em primeiro, Álvaro Show em segundo, Lucas Uchini o terceiro. A Rafaela foi quinta e a Cecília décima. Treino extra 2, Rafaela Ferreira em primeiro, Lucas Uchini em segundo, Matheus Comparato em terceiro. Matheus Comparato e Álvaro Show vêm forte para tentar o título esse ano. Cecília foi oitava. Treino extra 3, Matheus Comparato primeiro, Rafaela Ferreira segunda, Ciro Sobral terceiro. A Cecília na décima posição. Cara, o nível tá muito legal e é muito bacana ver a Rafaela andando bem. Porque ano passado, quando ela estreou... Aliás, quando ela estreou, não foi no ano retrasado que ela estreou. Todas aquelas dificuldades que a gente... Ano passado, perdão. Ano retrasado, a única mulher que correu foi a Aurélia Nobles. Ano passado que estrearam a Cecília Rabelo e a Rafaela Ferreira. E muita gente subestimou a Rafaela. Até que ela fez pole e subiu no pódio. Quer dizer, pole não, pole foi da Cecília Rabelo, mas ela liderou treinos e foi a primeira a subir no pódio. Agora liderando alguns treinos livres. E andando bem todos, Eric. Ela vem forte.
É sensacional, né, Rodrigo? É muito bom. Muito bom, cara, ver a Rafaela mandando bem na Fórmula 4, né? Seria, assim, seria bom ver onde ela vai, né?
Com certeza, tem chão pra caramba ainda.
Quantos anos?
Ela tem 18 ainda.
Ah, cara.
Tem chão. Eu já falei, as meninas não podem ficar focadas em ai, quero ir pra Fórmula 1. Como diz a música do Revelação, deixa acontecer naturalmente. Mas se aparecer outra coisa no caminho, abraça. Olha a Jamie Chadwick, tá lá na Indy Lights. Fez um primeiro ano de aprendizado, segundo ano agora ela vem forte. Eu não duvido dela ir pra Indy. Mais dia, menos dia, ela vai parar na Indy.
Ah, com certeza.
Ah, bora!
Vamos lá, né? A gente já falou da Stock Car daqui do Brasil, agora vamos falar da Stock Car lá de cima, né? E como eu falei, né? A NASCAR chega no circuito das Américas, no Texas, e é aquela. O limite da pista para o circuito das Américas para a NASCAR é o seguinte: se tem asfalto, vale.
Exatamente, tem asfalto, vale.
Aquela penúltima curva ali, os caras passam lotado por trás, né?
Tem um monte. E deixa eu pegar. Não, é que eu tô que pegar aqui os dados, peraí.
Eles usam o mesmo traçado da Fórmula 1.
Sim.
Né? O mesmo traçado da Fórmula 1. Que também era o mesmo traçado que a Indy usava, né?
Sim.
Que a Indy usou nos tempos que a NASCAR.
Nada de traçado curto, não.
Não, são 5.515 metros, né? Com todas as suas 20 curvas. Nossa, traçado de clube, o circuito de clube, o circuito nacional. Não. É o circuito completo mesmo, o circuito GP. Com aquele retão entre as curvas 11 e 12, né?
Sim.
A curva 19, que é aquela que o pessoal abre tudo lá pra trás, porque sim.
A curva 19, onde o Ross Chastain assumiu a liderança por uma volta quando conseguiu a sua primeira vitória. passa aqui rapidinho a... É, tô com sono. Classificação amanhã. As, horário local, tá? Não é horário de Brasília, não. Uhum. Às 4 da tarde vai ser o... Eu imagino que deva ser... Quantas horas aqui pro Texas? Menos 2, né?
Não, peraí. Texas. Deixa eu ver aqui. Já vou te responder essa pergunta, cadê? Deixa eu ver aqui. Relógio. É... inserir mais um reloginho. Austin, deixa eu ver se eu acho Austin. Austin TX Elwa. São 2 horas. São 2 horas a menos.
Então, beleza. 2 da tarde vai ser o qualifying da Truck. 4 da tarde vai ser o qualifying da Xfinity. Só amanhã. No sábado, o qualifying da NASCAR vai ser às 9h30 da manhã. Aí, 1h30 da tarde, a corrida da Truck. 1h30 da tarde, não. 11h30 da manhã vai ser a corrida da Truck. E às 3 da tarde vai ser a corrida da... Não, puta, eu tô confundindo os horários. Pessoal, eu tô falando 2 horários antes. Não, eu tenho que aqui no horário eu tenho que acrescentar 2. Então vamos voltar a fita. Qualifying da Truck pra amanhã, 6 da tarde. Porque 4 p.m. nos Estados Unidos são 6 p.m. aqui.
E as... mas aparece alguma menção de... Deixa eu ver aqui, parte da NASCAR, é mais fácil. Deixa eu ver se você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo.
Deixa eu te mandar o link já direto. Você nem precisa ficar caçando. Não, é isso mesmo.
Isso aqui aparece ET, aparece um ET no final, não aparece?
Isso.
Esse ET, Rodrigo, significa horário do leste. Esse horário do leste é 1 hora menos. Você, quer dizer, você bota 1 hora a mais pra gente.
Então o qualifying da Truck é 5 da tarde, né?
Isso.
5 da tarde o qualifying da Truck, 7 da noite o qualifying da Xfinity.
Uhum.
Aí no sábado, 12h30 o qualifying da NASCAR.
Isso.
14h30 da tarde a corrida da Truck, 6 da tarde a corrida da Xfinity. E domingo, 16h30 da tarde a corrida da NASCAR.
Exatamente.
É isso.
Só pra se der, esse ET é o horário do leste. O horário do leste que já tá com uma, já estão confusos os horários da América. Não, Carlos, é porque assim, é... mas geralmente quando eles dão a referência de horário, eles sempre... É que nem a gente faz aqui no Brasil, a gente menciona o horário de Brasília, eles também mencionam o horário do leste, porque é o horário do leste, que inclusive, onde, por exemplo, está a cidade de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Oh, você jura, Eric? Ah, meu Deus, e também é onde estão as principais cidades, na maioria das cidades principais dos Estados Unidos estão do lado na costa leste, então eles usam o horário do leste como referência para tudo, entendeu?
Exatamente, estou vendo as pinturas então... dos carros.
Josh Berry
vai mudar só a pintura, vai ser uma nova pintura pro Josh Berry. Vamos ver, os outros carros estão todos iguais. Do Kyle Larson não muda nunca. Do Brad Keselowski é da Castrol, só que em branco. Kyle Busch vai com pintura nova. Chase Elliott com carro todo branco, só alguns detalhes em azul. Legal pra caramba, inclusive o patrocínio da Napa todo em azul.
Essa pintura da Castrol tá linda, como quase toda a pintura.
Cara, não tem pintura da Castrol feia. Não existe. Agora eu quero ver de curiosidade uma coisinha aqui.
Pô, carro 11 com Interstate que tá meio... Opa, como assim, né?
É, isso aí, mas não é só ele mesmo que vai. O pintura do Trux Jr. continua com o mesmo patrocínio normal.
Da Bass Pro.
Bubba Wallace com a pintura da Mobil.
Preta.
Bonito pra caramba. O Raptor. Essa pintura da Raptor é clássica. No carro do William Byron. Sensacional. Palmolive. No carro do Rick Stenhouse Jr.
O carro do Kamui Kobayashi, que é basicamente o...
A mesma pintura do...
do Bubba Wallace, só que preta e dourada.
Sim.
Pra quê? Aí, saudades da Nerto, saudades, é isso também.
Carro 50, porque é carro... É o 50º aniversário da Toyota.
Isso.
Por isso ele vai correr com o carro 50.
Agora eu fiquei
bonito pra caramba.
Sim.
Timmy Hill no carro 66. Dan Smith, Carson Rosevar, Daniel Soares. Não muda muita coisa, não. Não tem nada. Oh, muito novidade. Mas eu gosto dessas pinturas. É uma melhor que a outra.
1974. Deve ser. Como assim? 50 anos da Toyota? A Toyota faz assim, não tô entendendo. A Toyota foi fundada em 1937.
Pode ser as atividades de esporte a motor da Toyota.
Eu tô tentando achar alguma coisa aqui, 1974. Ou será que é a Toyota nos Estados Unidos também?
Pode ser também, pode ser a Toyota americana. É um negócio engraçado. Não sei mesmo, pessoal. Quem souber, ótimo. Bora!
Ah, já?
Tem mais uma coisa pra falar ainda.
Ah, tem? Deixa eu
ver. Tá sem GC, tá, pessoal? Mas não pode passar em branco. Hoje foi a coletiva de imprensa que marca o lançamento oficial da TCR World Tour em Interlagos. A corrida vai ser nos dias 20 e 21 de julho. E hoje tivemos uma coletiva com o Gustavo Pires e o Fernando Giulianelli, que são os responsáveis pela categoria. Não quer demais lembrar, o TCR World Tour, que não tem um calendário próprio, ele usa etapas de todos os TCRs do planeta, os principais, faz ali o mapa de melhor organização para ir para um lado e para o outro. No ano passado, foram duas corridas do TCR, uma na Argentina, outra no Uruguai, que receberam a turma do TCR World Tour. Nesse ano serão as pistas de Interlagos e a pista... Ah, eu sempre esqueço a cidade onde é... Não é River, é a outra pista do Uruguai que vai receber a categoria. Mas o fato é que o TCR World Tour faz a sua estreia aqui em terras brasileiras, marcando um retorno oficial do Mundial de Turismo, desde que o WTCC deixou Curitiba.
Rodrigo, é o Pinar?
É o Pilar, isso mesmo. É o Pinhar. Não é isso? É isso mesmo.
É o Pinar. Pinar, não tem o tio ali, não.
É, então é isso mesmo, é o Pinar. Não me perguntem quando foi a última vez que o WTCC correu em Curitiba, tá? Não vou saber responder agora, mas faz bastante tempo. Faz muito tempo, aliás.
WTCC? Já te deu.
Ai!
Bom, essa categoria acabou em 2017?
Não, ocorreu muito antes disso.
Não, a categoria acabou em 2017.
Sim, mas vale dizer que esse TCR novo, ele é uma continuação do que foi o WTCC, unindo com o antigo TCR Series, que criou o WTCR, e agora é o TCR World Tour, que é sancionado e é reconhecido pela FIA como um campeão mundial. Então, quem ganha é campeão mundial de turismo.
Tô vendo aqui agora, Rodrigo. Mas, ó, 2012.
Faz tempo, hein? 12 anos de...
A última etapa da... de Curitiba. E dói, Rodrigo, quando você abre a página do Wikipedia, do verbete do Wikipedia do Autódromo de Curitiba, e você vê no verbo no passado, o Autódromo de Curitiba foi um circuito, mas naquela época não existe mais.
E é um baita circuito. Sempre foi um baita circuito. Enfim, acho que agora acabamos, Eric Mograça. Agora já era mesmo.
Pelo mapinha aqui do Google, não existe a pista, mas... Não vai durar muito, né? Infelizmente.
Infelizmente.
Ai, cara, mas... Pessoal, chegamos ao final do nosso programa, chegamos ao final do aquecimento. É, hoje a gente fez na quinta-feira porque tivemos o último para resolver, né? Agora acabou. Fui trollado ao vivo, gente, pela produção, um bando de canalha.
Não foi intenção, não, é que eu fiquei em dúvida de poder falar, mas não podia ficar em branco, claro. 20 e 21 de julho, tá, pessoal? Pra quem quiser assistir, vai ser uma etapa conjunta com o TCR South America e o TCR Brasil.
Sim.
Vai ser a única.
A mesma.
As etapas aqui da América do Sul, as duas.
A mesma corrida que vai valer ponto pro TCR Brasil, pro TCR South America e pro TCR World Tour. A mesma corrida, valendo ponto para três categorias diferentes.
As duas da América do Sul são as únicas que vão valer para três campeonatos diferentes. Tudo na mesma corrida.
Que zona.
Gostou? Que assim. Sensacional. Que espetacular. Vai passar de 40 carros no grid fácil. Sim. Se der tudo certo.
Se der tudo certo, nada de errado. Enfim, pessoas, chegamos ao final do nosso programa, né? É bom que o nosso sextou veio mais cedo. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo tudo, né? Com os resultados das coisas que a gente acabou de mencionar, né? Vocês acompanhem, continuem acompanhando nosso canal, nosso programa na nossa rede social, @PGMPapoVeloz, que você encontra em qualquer rede social, @PGMPapoVeloz. Não tem errado. E também nas plataformas de música, no agregador de conteúdo, RSS, você que gosta dessas bagaças. E, enfim, tamo aí, pessoas. Acabou o programa, segunda-feira a gente volta e chega. Tchau. Não tem mais.